Governo do Estado de São Paulo. A Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Sueli Roque Mendes, diretora da Biblioteca Luiz Braille em São Paulo. Nessa conversa, ela fala sobre as características de uma biblioteca dedicada aos deficientes visuais e sobre a história da Luiz Braille, uma das mais antigas do Brasil. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento da escritora e professora Terezinha Malta. Ela, que é deficiente visual, fala a respeito da sua relação com a literatura e de sua experiência como professora. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Diego Franco e as trilhas são de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais essa edição do programa Laboratório de Leitura. Eu sou Diego Franco e hoje para conversar com a gente está Sueli Roque Mendes, que é diretora da Biblioteca Luiz Braille aqui em São Paulo, biblioteca que fica dentro do Centro Cultural São Paulo. Olá, Sueli, tudo bem?
Tudo, e você?
Muito bem, obrigado pela participação, viu?
Imagine, não há de quê, com muito prazer.
Muito obrigado. Sueli, uma tendência que a gente percebe bastante acentuada em qualquer tipo de biblioteca é a transformação delas em espaços multiculturais, que vão além do livro e acabam integrando outras linguagens. Essa é uma tendência que vem de alguns anos para cá. Na Biblioteca Luiz Braille, ela também segue essa tendência? Que outros serviços ela presta, além do acesso ao livro físico?
Olha, sim, é uma biblioteca Braille praticamente acessível, né? Que tem os livros em Braille, uhum, e tem os outros suportes, que é o livro e periódico falado. Uhum. Eles são gravados no estúdio, né? E é em CD e agora também em MP3. Tem algumas fitas também.
Uhum.
E a pesquisa local, né? E o empréstimo, que nós fazemos o empréstimo para o Brasil inteiro.
Uhum. Então, então, além dos livros, tem periódicos também, não sei?
Periódicos, uhum, e livro falado.
Legal. Agora, a senhora falou a respeito dos livros gravados. Essas gravações, elas são realizadas pela própria biblioteca?
Sim, sim. A Biblioteca Braille praticamente é uma editora. Nós produzimos o livro,
uhum,
em Braille, então nós temos assim, um corpo de voluntários, mais ou menos umas 60 pessoas, então eles são ledores, tem uma parte de ledores que vem até a biblioteca uma vez por semana, junto com os nossos funcionários, então eles fazem a leitura e eles vão fazendo a transcrição na máquina Perkins.
Ah.
Em seguida, isso é feito uma revisão e nós temos também as impressoras em Braille, que pode imprimir em Braille e em tinta também. Então, a gente faz a impressão do livro e depois também ele é encadernado ali mesmo. Nós temos uma sessão de encadernação, onde também trabalham alguns voluntários para essa encadernação. Agora, o livro falado, também nós temos um grupo de voluntários, então ele é feito, nós não temos um estúdio, mas nós temos a rádio do Centro Cultural, ela, uhum, oferece o estúdio dela para nós. Então, é gravado ali no estúdio da rádio,
uhum,
junto com os voluntários. Então, eles vêm ler. E nós temos um funcionário que vai depois editando as edições, né? E passando para CD ou MP3.
Olá, senhores ouvintes. Eu sou a professora Terezinha Malta. Com alguma experiência em educação, longos 30 e tantos anos, 38 anos de exercício na rede pública, lecionando língua portuguesa, literatura e trabalhando com crianças e adolescentes com deficiência visual. Escrevo, geralmente, mais frequentemente, livros infanto-juvenis, né, voltados também para a educação, então são paradidáticos, e edito pela Editora do Brasil. Escrevo poemas, escrevo crônicas. Estou pensando num projeto para lançar um livro de poemas e crônicas no começo do ano que vem, se Deus quiser. Sou acadêmica da Academia de Letras de Campos do Jordão, minha cidade natal. E estou lá um mês sim, outro não, assistindo às palestras, às reuniões, e de quando em vez, quando me é determinado, fazendo as minhas palestras. Aliás, em setembro próximo vou fazer uma palestra sobre Guimarães Rosa, que é o escritor da minha preferência, vamos dizer assim, da minha grande admiração.
E com essas gravações acontece também empréstimo da mesma forma?
Sim, sim, sim. O nosso empréstimo é através dos livros em braille,
uhum,
da audioteca, que é esse setor onde tem MP3 e CDs, e tem algumas fitas também, que tem muitos usuários que ainda não dispõem desses aparelhos mais modernos,
certo,
né? Então eles podem levar o empréstimo é de livros e CDs, eles podem levar.
Legal. Agora a senhora falou a respeito dos voluntários, que é as pessoas,
uhum,
que tocam esse projeto. Existe uma formação para que essas pessoas possam exercer essa função? Ou elas já chegam, por exemplo, sabendo trabalhar com o sistema Braille?
Não, primeiro os interessados, eles vêm e fazem uma entrevista, passam por uma entrevista e a gente vê, conversa. Primeira coisa, ele tem que ter uma disponibilidade.
Uhum.
Assim, uma vez por semana, né, é combinado com o funcionário que ele vai trabalhar, então não é assim qualquer dia. Vamos supor, é de quinta-feira às 14 horas, às 14, uma hora e meia.
Sim.
Às 14h30, às 15h30, né?
Uhum.
E então ele tem que ter a disponibilidade, a vontade, aí no caso de ledor. Aí, agora, existe na parte da impressão dos livros, né, na parte da informática, a gente já exige o mínimo de Word, tem o conhecimento,
uhum,
do Word,
uhum,
para poder fazer a digitalização dos livros, né?
Certo.
E na gravação é feito um teste, sim, de voz, de postura, então tem que ter um teste porque a voz tem que ser bem nítido, né? Então,
uhum,
existe esse critério.
Eu sempre gostei muito de ler. Aliás, até hoje a minha diversão preferida é leitura. São três: leitura, música e viagens. Nada boba, né? E eu comecei a ler muito cedo. E em braille, porque eu comecei a ter problema de visão muito cedo, aos 5 anos. Então, eu já fui alfabetizada em braille, embora tenha aprendido também as letras no comum, no negro, né? Mas fui alfabetizada em braille. E me lembro do primeiro livro que eu li, chamava-se Titão e Vinícius. Era um livro de textos avulsos, muito interessante. E depois... À medida que o tempo foi passando, fui lendo. Quando adolescente, li muito José de Alencar, Machado de Assis. E é por isso que eu me dedico à literatura, não só como lazer, mas como profissão. E depois que eu me aposentei no Estado, eu fiz, aliás, antes já fazia, mas depois eu fiz com mais intensidade. Muitas palestras, muitas oficinas na Casa da Palavra de Santo André, em vários colégios, faculdades, bibliotecas, e andei por aí falando e falando e falando sobre escritores, sobre educação, sobre o Brasil.
Sueli, ainda um pouco a respeito da formação de pessoas que trabalham com esse tipo de segmento, a senhora tem conhecimento se existe nos cursos de biblioteconomia, por exemplo, alguma disciplina nesse sentido voltada para atender o segmento de deficientes visuais?
Não.
Não há,
não,
né?
Não tem, não,
uhum,
tem. No currículo das faculdades não existe.
Uhum.
Não existe assim um setor onde você possa, uma disciplina onde você possa ter esse conhecimento. O que está acontecendo, eles vêm à biblioteca para fazer visita, né?
Uhum.
Mas no currículo escolar não tem.
Nem curso de extensão também, não existe nada ainda.
Não,
desse tipo.
Não. De conhecimento que a gente tem, nenhum.
Quer dizer, vai tudo na raça, né?
É na raça. Eu mesmo, quando eu entrei, não conhecia. Eu já conheci o Braille, o curso em Braille, porque eu fui voluntária da Lara Mara, né?
Tá.
E aí, mas independente disso, quando eu cheguei, a gente vai na convivência.
No Laboratório de Leitura de hoje, estamos conversando com a diretora da Biblioteca Luiz Braille, Sueli Roque Mendes. Na conversa, ela fala sobre as características de uma biblioteca dedicada aos deficientes visuais. Estamos ouvindo também um depoimento da escritora e professora Terezinha Malta sobre suas experiências com o ensino e literatura. No próximo bloco, vamos dar sequência a essas conversas. Um abraço e até mais.
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Neste segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre a Biblioteca Luiz Braille, uma das mais antigas experiências brasileiras dedicada ao público com deficiência visual. Quem fala sobre esse assunto é a diretora da biblioteca, a Sueli Roque Mendes. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento da escritora Terezinha Malta. Ela, que é deficiente visual, fala a respeito da sua relação com a literatura e com o ensino. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Meu pai nem tanto, ele era mais caladão, mas minha mãe era de contar muitas histórias, tanto que eu fui contadora de histórias, sou contadora de histórias, contei muitas histórias para os meus sobrinhos antes das minhas filhas, para as minhas filhas, para os meus netos, para os meus alunos. Me lembro até um dia que eu estava contando história para os meus alunos, finalzinho do período de aula, e as mães chegando e encostadas na parede aguardavam o final da aula. Quando eu terminei, eu tinha contado a história do Chapeuzinho Vermelho. Uma mãe veio emocionada: professora, eu nunca pensei que ouvir histórias era uma coisa tão boa, tão agradável. E eu fiquei muito feliz, porque as pessoas precisam descobrir esse prazer, né? Às vezes não tem o prazer porque não descobriram ainda. Então, se a gente pode dar para as pessoas a oportunidade de descobrir que a leitura é alguma coisa de extraordinária, uma viagem. Ah, meu Deus, todo mundo vai gostar muito de ler.
Agora, passando um pouco para questões de procedimentos da própria biblioteca. O que a pessoa precisa fazer para poder usar os serviços da Biblioteca Luiz Braille?
Ah, por empréstimo.
Isso.
Então, ele precisa trazer a identidade, uma conta de um comprovante de endereço, né, atualizado, e apenas isso. Se é menor, ele tem que trazer, vem o pai, ou pedir uma autorização do pai, os telefones para contato, os endereços de serviço, é uma coisa simples.
É simples, né? Uhum. Isso é restrito a moradores de São Paulo, da cidade de São Paulo só?
Não, é para todo o Brasil.
Para todo o Brasil?
Para todo o Brasil, nós atendemos todo o Brasil. Então, às vezes tem um usuário que está lá em Manaus, então, claro, não dá para ele vir, mas ele manda pelo correio, a xerox, né, dos documentos, e a gente cadastra o usuário. E encaminha, nós temos o sistema de secograma. Esse secograma, ele é assim, vai pelo correio, uma caixa postal grátis, né?
Tá.
Isso é universal. E então, todo livro a gente encaminha pelo correio e ele, o usuário, aonde ele estiver, ele recebe pelo correio também.
Sem custos?
Sem custos.
Tá.
E a devolução é também feita pelo secograma.
O Braille é bastante deficitário. Há livros mais didáticos, há livros também de entretenimento, mas são poucos em relação ao que existe de livros em tipo negro, né? Os livros em Braille são muito poucos. Agora, a gente tem uma válvula de escape muito boa, que são os livros falados, os livros gravados, né? A Fundação Dorina Noio, a antiga Fundação para o Livro do Cego do Brasil, né? Tem lá um grupo de voluntários, inclusive gente da televisão, atores, atrizes, que vão e gravam livros, e depois esses livros são emprestados para as pessoas, né? E a gente tem acesso a essa leitura. Eu gosto mais de ler do que de ouvir, mas não tendo oportunidade de ler, eu ouço com muito prazer.
É uma prática comum o empréstimo dos livros, por exemplo? Porque eu imagino que os livros em Braille devam ser bastante volumosos, né?
Sim, são muito volumosos. Por exemplo, um livro, a Bíblia tem mais ou menos mais que 35 volumes.
Nossa.
Você, assim, imagine assim, uma folha de um livro em tinta,
uhum,
equivale aproximadamente a 4 em Braille, mais então, ou menos isso. Então, são vários volumes, 30. Então, eles andam sempre de sacola, com malas.
Tá.
E quando a gente manda pelo correio, a gente vai mandando aos poucos, manda assim, um pacote, porque os pacotes não podem ser tão grandes também,
uhum,
4 volumes, manda mais um outro pacote, é tudo através, é um volume muito grande.
Ainda assim é comum, é mais comum do que as pessoas frequentarem a biblioteca para ler aí mesmo?
Não, nós temos bastante frequentadores, mas é que às vezes facilita para o deficiente, porque às vezes ele mora distante, ele não tem como uma pessoa que possa acompanhá-lo,
uhum,
né? Mesmo o Centro Cultural, que é um lugar fácil, de fácil acesso, próximo ao metrô, né?
Uhum.
Então, eles têm essa dificuldade. Então, a gente encaminha dentro do próprio São Paulo, nós encaminhamos também, se ele necessitar, também pelo correio.
A gente influencia no aluno. Quando o professor de matemática gosta muito de matemática, o aluno passa a gostar também. Se o professor se envolve com literatura, ama literatura e tem entusiasmo por literatura, o aluno vai gostar de literatura. A gente acaba contagiando o aluno da gente. E eu tive muitos alunos que gostavam muito de literatura, de leitura. Nas minhas aulas eu sempre tirava um dia na semana para leitura, ou de um livro, ou de um artigo interessante, ou para assistir um filme e depois comentar com eles, trocar ideias com eles. A gente dinamizava muito as aulas. Eu fui professora do Estado, a gente tem que obedecer certas normas, mas eu sou profundamente contra obrigar-se a ler um livro e depois cobrar a leitura. Eu acho que leitura tem que ser uma coisa espontânea, a gente tem que induzir o aluno a ler e gostar de ler, porque quando a gente obriga a ler e cobra isso com nota, o aluno toma aversão por leitura. Ele não quer saber. E leitura não pode ser isso. Leitura tem que ser uma porta aberta para o conhecimento, uma porta aberta para o prazer, uma porta aberta para o repouso. E eu sempre fui muito contra essa questão de obrigar a ler. Meus alunos liam bastante. E eu agia da seguinte maneira. Eu levava alguns títulos e alguns livros e deixava que eles escolhessem. Aí eles escolhiam. E depois, num determinado dia, era o dia de contar uma parte da história que foi lida. A mais engraçada, a mais triste. E o aluno, então, contava para a classe aquele trecho do livro, aquele capítulo, aquele fato mais interessante. E aí os alunos, eu quero ler esse livro, eu quero ler aquele...
De leitura de hoje, estamos conversando com a diretora da Biblioteca Luiz Braille, Sueli Roque Mendes. Na conversa, ela fala sobre as características de uma biblioteca dedicada aos deficientes visuais. Estamos ouvindo também um depoimento da escritora e professora Terezinha Malta sobre suas experiências com o ensino e a literatura. No próximo bloco, vamos dar sequência a essas conversas. Um abraço e até mais!
Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Neste último bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre a Biblioteca Luiz Braille, uma das mais antigas experiências brasileiras dedicada ao público com deficiência visual. Quem fala sobre esse assunto é a diretora da biblioteca, a Sueli Roque Mendes. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento da escritora Terezinha Malta. Ela, que é deficiente visual, fala a respeito da sua relação com a literatura e com o ensino. As entrevistas são de Diego Franco e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Eu gosto de contos, eu gosto muito, muito, muito de Guimarães Rosa. Então eu leio muito Guimarães Rosa, gosto dos contos dele e até sugiro, quando eu falo sobre Guimarães, eu procuro desmistificar a personagem, porque fala em Guimarães, o pessoal se arrepia, aluno tem medo de Guimarães. E não é assim. Guimarães, ele é muito interessante, ele é vibrante, então eu sempre começo com um conto bem gostoso, e falo, olha, quem é místico vai ler A Menina de Lá. E aí a gente lê e comenta. Quem gosta de mistério vai ler A Terceira Margem. Quem gosta de aventura vai ler O Vaqueiro Mariano. E vamos por aí. E é o autor que eu mais leio. Mas eu gosto muito de poesia. Eu leio Carlos Drummond, Cecília Meirelles, Raul Bopp. São tantos que quando a gente quer lembrar, a memória falha. Mas gosto de ler poesia, gosto de ler contos, romance, se for muito bom.
Que tipo de livro tem mais procura? São os textos técnicos ou literatura mesmo?
Olha, mais literatura.
Mais literatura.
Mais literatura. Se bem que eles leem, tem um pouco de tudo, né?
Uhum.
Mas é mais literatura.
Legal. E na literatura, há uma procura pelos clássicos ou também eles pedem títulos contemporâneos de agora? Como é que se...
Não, tem os clássicos e os títulos contemporâneos também,
uhum.
Os livros de autoajuda. Então, é um pouquinho de tudo. Tem a parte também infanto-juvenil, que nós temos também os livros infanto-juvenil, que tem para as crianças. A gente tem uma parte no acervo separado, o livro infantil,
uhum.
E o áudio também, né? Então, é uma procura de todo.
Agora, não gosto de livro de cunho policial. Não gosto mesmo. Quando começa a descrever cena de crime, essas coisas, eu não me apraz, eu não leio mesmo. Eu não gosto daquele suspense, eu não gosto daquela crueldade. São coisas que não me aprazem mesmo, não me chamam a atenção. Eu gosto da parte mais suave da vida, da parte gostosa, que fala de amor, que fala de criança... É dessa parte mais suave da vida, que fala das conquistas. Agora, que fala do lado negro da alma humana, eu não gosto.
E havendo a procura, por exemplo, de um título que ainda não tem nem braille e nem áudio, como é que se decide o que vai acontecer? Se vai ser em braille, vai ser em áudio? E qual título vai ser adaptado, qual não? Como é que dá esse procedimento?
Olha, nós fazemos assim um levantamento dos livros mais utilizados assim na mídia, né, nas revistas, todo,
uhum.
Porque nós temos, existe um convênio, a prefeitura do município, junto com a Fundação Dorina Novio. Então, ali eles produzem o livro, né, a Dorina Novio só produz.
Tá.
Então, a gente sempre faz assim, um levantamento, estamos sempre juntos fazendo um levantamento dos livros, né, da atualidade, né?
Uhum.
Então, a gente sempre dá essa cobertura. E também acontece, às vezes, um usuário que precisa, ele está estudando, ele precisa de um livro, aí então ele solicita para a gente e a Biblioteca Braille, então, produz para ele.
Uhum.
E no momento que produz, já fica uma cópia na Braille,
uhum.
E uma para o...
Uma para ele, inclusive, pra ele, pra, é dele?
Para ele.
E se houver literatura infanto-juvenil, também é um pedido, mesma coisa.
Mesma,
né?
Coisa.
Quando leitura é lazer, a gente tem que ler o que gosta, né? Agora, quando a gente está lendo uma necessidade profissional, a gente lê o que gosta e o que não gosta. Mas eu gosto também, eu gosto de ler sobre educação. gosto de ler sobre os autores, os escritores. Eu gosto... Olha, eu sou muito eclética. Eu seleciono bastante o que leio, mas gosto de ler vários tipos, vários estilos. E não gosto de leitura de suspense e de policial, não gosto.
Sueli, há 60 anos, quando a biblioteca foi criada, tem essa idade, né, um pouquinho mais, né, 61?
É, agora 61.
Uhum. Não havia nenhuma lei nacional a respeito de acessibilidade. Hoje a gente tem, inclusive, um artigo na Constituição que diz que essa questão, a da acessibilidade, é um dever do Estado. Nesse panorama, quais são os desafios de uma biblioteca Braille atualmente? É convencer o governo que ele tem que seguir esse artigo da Constituição, ou já está mais tranquilo e pode ir lá buscar seu público, tentar ampliar público?
É, não é tão tranquilo assim, não. Agora que está começando a despertar através da lei da acessibilidade, de um movimento maior, de uma divulgação maior, agora que está se começando. Em muitos lugares, a dificuldade toda do deficiente é não ter acessibilidade para ele poder caminhar só, independente.
Uhum.
Inclusive, no Centro Cultural, a biblioteca, ela estava num outro espaço, não era bem uma... Tinha, assim, uma acessibilidade meio adaptada, hoje não. Hoje houve uma mudança de espaço, nós estamos perto do complexo de todas as bibliotecas do Centro Cultural, Sérgio Millier, a Biblioteca Volpe, a Discoteca Oneida Varenga. Então, nós ganhamos um espaço,
uhum,
e ganhamos também a acessibilidade que está vindo desde a rampa do metrô até você chegar na biblioteca.
Uhum.
Então, foi feita essa acessibilidade em cima, uhum, das leis, de como deve ser feita, e, inclusive, foi também feito banheiros adaptados para o deficiente, não só para o visual,
uhum,
para o cadeirante, para toda a deficiência.
As influências vêm de todos os lados, é como se fosse um jorro de um chafariz. Eu não posso dizer que quem me influenciou foi Cecília Meirelles, não foi só, foi também. Foi Guimarães Rosa, não foi só, foi também. Aí é uma ousadia ser influenciada por Guimarães Rosa. Guimarães é um autor exponencial, né? A gente está muito longe da genialidade dele. Mas, de qualquer maneira, influencia a gente. Porque a gente lê bastante, né? E de vez em quando eu escrevo algum texto e falo, nossa, está parecido com alguma coisa do Guimarães, está parecido com alguma coisa. A gente bebe aquela influência, né? Mas não posso dizer para você que teve um autor em especial que me influenciou. Foram várias e são várias.
Há algum tipo de integração entre as bibliotecas em Braille nacionais para efeito mesmo de empréstimo, livro que tenha, poder trocar?
Sim, sim, nós fazemos essa troca, inclusive tem esse convênio com a Dorina, nós temos assim, um contato bastante grande com o Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro, temos com a Lara Mara, então existe sim esse contato, são poucos, né? Mas sempre quando a gente necessita, a gente procura as entidades e vice-versa, e sempre existe uma troca.
Muito bem. O Laboratório de Leitura de hoje conversou com Sueli Roque Mendes, que é a diretora da Biblioteca Luiz Braille, daqui de São Paulo. Sueli, muito obrigado pela sua participação, viu?
Muito obrigado, um abraço a todos.
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, a entrevistada foi Sueli Roque Mendes, diretora da Biblioteca Luiz Braille, em São Paulo. Na entrevista, ela falou a respeito das características de uma biblioteca dedicada aos deficientes visuais e sobre a história da Luiz Braille, uma das mais antigas do Brasil. Junto com a entrevista, nos trechos com música, você ouviu o depoimento da escritora e professora Terezinha Malta. Ela, que é deficiente visual, falou a respeito da sua relação com a literatura e o ensino. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, os seus pedidos e as suas críticas. Essa edição foi feita por Cris Brunetti, locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Diego Franco, entrevistas, roteiro produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do Gen Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta. Tchau!
O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.